Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Sublime Arte de Envelhecer é uma obra de reflexão espiritual e prática sobre o envelhecimento. Escrita pelo monge beneditino alemão Anselm Grün e traduzida para o português por Edgar Ort, publicado no Brasil pela editora Vozes. O livro se insere na tradição cristã de orientação para a vida, mas aborda uma experiência humana universal, a passagem do tempo e as transformações que ela impõe ao corpo, aos papéis sociais e à percepção de si. Grün questiona o culto contemporâneo à eterna juventude, que frequentemente converte o envelhecer em fonte de ansiedade, negação e isolamento. Em seu lugar, propõe tratar a velhice como uma etapa dotada de tarefas próprias, possibilidades de amadurecimento e sentido. Sem negar perdas, fragilidades ou a proximidade da morte, o autor organiza sua reflexão em torno de atitudes como aceitação, serenidade, gratidão, liberdade, amor e silêncio. O propósito não é oferecer técnicas para parecer jovem, mas critérios para viver a idade avançada com lucidez, dignidade e abertura espiritual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao ideal da eterna juventude e a recusa social da velhice. O ponto de partida de A Sublime Arte de Envelhecer é a percepção de que a cultura moderna tende a atribuir valor excessivo à juventude. Ser jovem, ou ao menos aparentar juventude, passa a ser associado à beleza, produtividade, autonomia e relevância social. Nesse contexto, as marcas do tempo podem ser percebidas como fracasso pessoal e não como parte inevitável da existência. Grün identifica o custo dessa lógica, ansiedade diante das mudanças físicas, esforço contínuo para negar a idade e dificuldade de reconhecer um significado específico na velhice. A crítica do autor não é dirigida ao cuidado com a saúde ou à disposição para permanecer ativo. O problema está em transformar a juventude em padrão absoluto, incapaz de acolher dependência, limites e finitude. Ou, ao reconhecer a dignidade das pessoas idosas, sugere o livro, também se torna possível olhar de maneira menos hostil para o próprio envelhecimento. Essa mudança possui uma dimensão pessoal e coletiva. Pessoalmente, reduz a necessidade de medir o valor individual pela aparência ou desempenho. Coletivamente, questiona atitudes que invisibilizam os idosos ou os reduzem às suas limitações. A velhice deixa então de ser apenas uma perda do que se foi para tornar-se uma fase que exige novas formas de presença, discernimento e relação com os outros. Em segundo lugar, aceitar a própria existência implica acolher limites sem desistir da vida. Para Grün, envelhecer ocorre independentemente da vontade individual. Contudo, a maneira de responder a esse processo pode ser trabalhada. A aceitação proposta no livro não equivale à passividade, resignação amarga ou abandono dos cuidados possíveis. Trata-se de reconhecer a realidade concreta da própria existência, o corpo pode perder vigor, certas capacidades podem mudar. A memória pode exigir mais atenção e a rotina pode demandar adaptações. Negar esses fatos tende a ampliar o sofrimento, porque coloca a pessoa em conflito permanente com aquilo que não controla. Aceitar loss, por outro lado, permite empregar energia em escolhas ainda disponíveis. Essa perspectiva desloca a pergunta de como voltar a ser quem eu era, para como viver de modo verdadeiro na condição em que estou. O autor associa tal atitude a uma forma de humildade, perceber que a autonomia humana é relativa e que ninguém se sustenta sozinho. Isso não diminui a pessoa idosa. Pode ajudá-la a abandonar exigências irreais e a receber ajuda sem interpretar toda a dependência como humilhação. Há também uma implicação ética para familiares e cuidadores acolher limites, não autoriza tratar o idoso como incapaz ou infantilizado. A aceitação madura preserva a responsabilidade possível, a voz pessoal e a singularidade de cada trajetória. Em terceiro lugar, as virtudes da velhice como práticas de transformação interior, o livro apresenta a velhice como uma arte que requer exercício, e não como um estado que automaticamente produz sabedoria. Entre as virtudes ressaltadas estão serenidade, paciência, mansidão, liberdade, gratidão, amor, silêncio e autossuperação. Elas não funcionam como uma lista de qualidades decorativas, mas como disposições para lidar com situações recorrentes do envelhecimento. A serenidade, por exemplo, contrapõe-se à agitação causada pela tentativa de conservar o ritmo de outras fases da vida. A paciência ajuda a conviver com processos mais lentos, tratamentos, esperas e mudanças que não se resolvem por decisão imediata. A gratidão desloca a atenção exclusiva das perdas para os vínculos, experiências e dons que permanecem ou que podem ser reconhecidos retrospectivamente. Já a liberdade envolve reduzir a dependência do olhar alheio e das expectativas sociais sobre o que alguém deveria ser em determinada idade. O silêncio, em sua chave espiritual, não significa simples ausência de conversa ou afastamento dos outros. Representa a criação de um espaço interior para escutar a si mesmo, a vida e Deus. Grün evita, assim, uma imagem idealizada da velhice. As virtudes são necessárias justamente porque podem existir tristeza, irritação, medo e sensação de inutilidade. A proposta é trabalhar essas experiências, em vez de fingir que não existem ou permitir que definam inteiramente a etapa final da vida. Em quarto lugar, fecundidade e envelhecer juntos, preservar vínculos e capacidade de oferecer. Uma contribuição relevante da obra é recusar a noção de que a pessoa se torna improdutiva ou irrelevante quando deixa de corresponder aos padrões de desempenho econômico e físico. Ao abordar a fecundidade, Grün sugere que a capacidade de gerar frutos não se limita à juventude, ao trabalho remunerado ou à criação de filhos. Na velhice, ela pode aparecer na transmissão de experiência, na escuta, no cuidado, na reconciliação, na presença afetiva e na disponibilidade para relações menos utilitárias. Essa visão não obriga ninguém a assumir o papel idealizado de ancião sábio. Ela apenas amplia os critérios pelos quais se reconhece a contribuição de uma pessoa. O tema de envelhecer juntos reforça que a velhice não deveria ser conduzida no isolamento. As relações familiares, comunitárias e espirituais ganham importância quando antigas funções sociais diminuem ou quando perdas tornam-se mais frequentes. Ao mesmo tempo, conviver não significa apagar conflitos nem impor aos idosos uma dependência total da família. O vínculo saudável exige respeito pela história, pelos limites e pela autonomia possível de cada um. A proposta possui alcance intergeracional, pessoas mais jovens são convidadas a reconhecer a velhice sem paternalismo. Enquanto as mais velhas podem continuar participando da vida comum sem se prender exclusivamente a uma identidade baseada no passado. Dessa forma, o envelhecimento se torna uma questão de comunidade e não apenas um problema individual a ser administrado. Por último, silêncio. Depressão e preparação para a morte sem evasão da realidade, a estrutura conhecida do livro inclui reflexões sobre depressão, o caminho do silêncio e a preparação para a morte. Temas que distinguem sua abordagem de manuais centrados apenas em bem-estar ou envelhecimento ativo. Grün não apresenta a espiritualidade como garantia de que a velhice será emocionalmente fácil. A depressão e o desânimo precisam ser levados a sério, especialmente quando perdas, dor, solidão e redução da autonomia alteram profundamente a vida cotidiana. Embora o livro ofereça uma interpretação espiritual do sofrimento, essa perspectiva não substitui apoio familiar, social ou profissional quando necessário. O caminho do silêncio aparece como prática de interioridade, uma oportunidade de não depender inteiramente de estímulos externos. De revisitar a própria história e de encontrar uma forma mais profunda de recolhimento. Essa prática se articula com a preparação para a morte. Em vez de tratar a finitude como assunto proibido, o autor a incorpora ao esforço de viver conscientemente. Preparar-se não significa antecipar a morte com medo nem abandonar os compromissos presentes. Significa reconhecer que a vida é limitada e, por isso, requer reconciliação, desprendimento e clareza sobre o que tem valor. A moldura cristã do livro dá a essas questões um vocabulário de fé. Mas sua pergunta central é mais ampla: como enfrentar perdas inevitáveis sem reduzir a existência àquilo que foi perdido. A resposta buscada é uma velhice mais lúcida, relacional e interiormente integrada. Em conclusão, A Sublime Arte de Envelhecer é indicado sobretudo a leitores que desejam refletir sobre a velhice para além de recomendações médicas, financeiras ou comportamentais. Pode ser particularmente proveitoso para pessoas idosas que atravessam mudanças de saúde, rotina, autonomia ou identidade. Para familiares e cuidadores que procuram uma visão menos paternalista do envelhecimento e para quem deseja se preparar antecipadamente para essa etapa da vida. leitores interessados em espiritualidade cristã encontrarão a linguagem mais diretamente afinada com suas referências, já que Anselm Grün escreve a partir da tradição beneditina. Ainda assim, muitos de seus questionamentos sobre limites, gratidão, relações, silêncio e finitude podem interessar também a quem busca uma reflexão humanista sobre o tempo. Seu benefício prático está menos em fornecer soluções rápidas e mais em oferecer critérios de interpretação. O livro ajuda a distinguir aceitação de conformismo, autonomia de isolamento e atividade de mera obsessão por desempenho. Intelectualmente, confronta o preconceito etário e o ideal da juventude permanente, mostrando como ambos podem empobrecer a compreensão da vida inteira. Em comparação com obras de autoajuda sobre envelhecer bem, destaca-se pela integração entre psicologia cotidiana, ética dos vínculos e espiritualidade. Foucault não promete eliminar perdas nem romantiza a idade avançada. Sua particularidade está em propor que a velhice seja aprendida como arte, uma prática singular de acolher a realidade, preservar a dignidade e encontrar sentido mesmo diante da fragilidade e da morte. Se você quiser apoiar Edgar Ort, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!